Learning Portuguese is fun. Olá! Bem-vindos à segunda temporada do podcast Learning Portuguese is fun. E hoje o tema do episódio número 3 da segunda temporada é o português na minha vida, uma búlgara e uma espanhola à conversa. Muito obrigada às nossas duas participantes de hoje, Desi e Stella. Muito obrigada pela vossa presença e colaboração neste podcast. Começo por perguntar a ambas que línguas falam.
Eu tenho como língua materna o espanhol e o galego. Esta última ajuda-me muito com o português porque partilha a mesma raiz linguística. Portanto, para mim é simples aprender a gramática e a morfologia do português. Porém, sim, é certo que a pronúncia, a fonética, também há certos elementos léxicos que não são iguais, é um bocadinho mais difícil, mas de modo geral tenho essa facilidade. Além do espanhol e galego, também sei falar francês e inglês, ainda que já tenha esquecido bastante de ambas línguas, e também sei um bocadinho de italiano.
Ah, perfeito. Então, sabendo também italiano e francês e galego, claro, tendo em conta que é a mesma raiz, a mesma base, acaba por facilitar muito a tua aprendizagem do português. E a verdade é que também tenho muitos alunos galegos que me dizem, por um lado, ajuda-me muitíssimo a aprender português, mas por outro, é uma confusão, porque às vezes parece que a minha cabeça não sabe se estou a falar galego, se estou a falar castelhano ou se estou a falar português. Também te acontece isso?
Um pouco, porque em muitas ocasiões o galego e o português difirem um bocadinho, não é muito, mas o suficiente para misturar as palavras, ou, por exemplo, almoço no galego é a refeição da manhã, enquanto em português é a refeição da tarde, do meio-dia. Então, são pequenas coisas que são simpáticas, mas igual dificultam um pouquinho.
O almoço, o almoço em português de Portugal e em português de Brasil é a refeição do meio-dia, exatamente. E o pequeno almoço é a nossa refeição da manhã, em português de Portugal. Em português de Brasil dizemos café da manhã. Desi, que línguas falas?
Bom dia a todos. Eu sou da Bulgária, sou búlgara e falo búlgaro. É um idioma suave. É muito diferente de todas as línguas românicas, como o português, o espanhol, o romeno também. Falo espanhol, francês, inglês e português, além do búlgaro.
Além do búlgaro, quase poliglota, Desi, também falas muitas línguas, não é? Muitos parabéns, falas imensas línguas. Stella, há quanto tempo estudas português? E a questão mais interessante que nós queremos saber, porquê que estás a aprender português? Porquê que decidiste aprender português?
Há 10 anos que estudo português, porém não são 2 anos completos, mas um quadrimestre quando andava no terceiro ano da licenciatura e outro quadrimestre quando andava no quarto ano. Deste modo, pode dizer-se que realmente só estudei português durante 8 meses. No entanto, eu estou a tirar a licenciatura da literatura e língua galego-portuguesa e, além do português como gramática, como léxico, também tenho literatura portuguesa, literatura brasileira, literaturas africanas, matérias que me ajudaram e que me ajudam na minha aprendizagem da língua. E decidi aprender português entre outras coisas, pela licenciatura que estou a tirar, mas também porque é uma língua muito próxima, é muito linda, que nos ajuda a comunicar com muitas pessoas, com milhões de falantes.
Exatamente. Desi, no teu caso, há quanto tempo estudas português e porquê? Porquê o português?
Decidi aprender português porque gosto muito de português, sim, é verdade. E também o português é falado nos cinco continentes. É um idioma, hoje em dia, muito falado. E também estou interessada no português, também no português do Brasil, no português que é falado, no português de Moçambique, de Angola, não só em português europeu, mas agora na Bulgária estou a aprender o português europeu e também tirei um curso muito breve de português do Brasil. E acho que Portugal é um país incrível e quero visitar muito Portugal.
Já conheces Portugal, Desi? Já estiveste cá alguma
Não,
vez?
Nunca estive em Portugal.
Tens de conhecer. É bom estares a estudar porque depois vais poder pôr em prática todos os teus conhecimentos em Portugal e vais poder ver ao vivo todos os monumentos que estás a aprender nas aulas, que estás a aprender com o curso. É muito interessante. E é fácil aprender português na Bulgária?
Acho que sim. Eu aprendo português aqui na Bulgária à distância, porque não vivo em Sofia. O espaço Camões aqui na Bulgária fica na cidade de Sofia e eu vivo noutra cidade. Mas acho que não é tanto difícil encontrar cursos de português hoje em dia na Bulgária.
A próxima questão que eu tenho para vos fazer, e pode ser agora a Desi a começar a responder, é o que consideram mais difícil na língua portuguesa?
Na minha opinião, e para mim, o que é o mais difícil no português são o futuro do conjuntivo, o infinitivo pessoal e também a acentuação. Porque o futuro do conjuntivo, como já eu disse, eu falo espanhol e francês, não existe o futuro do conjuntivo. E o infinitivo pessoal existe somente no português.
O infinitivo pessoal e o presente do conjuntivo são dois tempos que nós utilizamos frequentemente em português e que podemos utilizar com o mesmo sentido. Ou seja, eu posso dizer: peço que me expliques esta palavra ou peço para me explicares esta palavra. Ou seja, eu tenho duas frases com exatamente o mesmo sentido, exatamente o mesmo significado. A única diferença é que, num caso, temos o presente do conjuntivo, peço que me expliques, e no segundo caso, tenho o infinitivo pessoal, peço-me para me explicares. E efetivamente são tempos que não existem em muitas línguas e é normalmente dos temas, das matérias mais complicadas para os estrangeiros. É verdade. E depois há outra questão que é o futuro do conjuntivo e infinitivo pessoal tem muitas formas que são iguais, menos os verbos irregulares, não é? E aqui nós temos de saber quais é que são, temos de saber as regras do futuro do conjuntivo, em que casos se utiliza, e temos também de saber as regras do infinitivo pessoal para perceber se estamos a utilizar ou o futuro do conjuntivo ou o infinitivo do pessoal. Isso quando as formas são iguais, porque temos das formas regulares as formas são iguais, não é? Obrigada pela tua partilha, Desi. Stella, no teu caso, o que é que tu consideras mais complicado?
Pessoalmente, considero que o mais difícil da língua portuguesa são aquelas palavras e expressões que reconheço e que percebo, mas que no espanhol ou no galego não empregaria, o que diria de forma diferente. Também considero difícil os falsos amigos, visto que em português e espanhol há muitas palavras que compartilham a forma, mas não o significado.
Sim, os falsos amigos, normalmente os estudantes que têm como língua materna o espanhol costumam sempre dizer-me os falsos amigos são uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, é verdade. Outros exemplos de falsos amigos temos, por exemplo, a palavra esquisito, não é? Em português, algo esquisito que significa algo estranho. E em espanhol, esquisito significa algo muito bom, não é? Algo delicioso. Se nós dissermos, por exemplo, no restaurante, este prato está esquisito, significa que o sabor está estranho. Significa que não é um sabor agradável, não é? E em espanhol, não. Significa que a refeição está muito boa. Há muitos falsos amigos, é verdade. Se começássemos aqui a falar nos falsos amigos, poderíamos fazer uma lista muito completa e muito grande. Continuo com as questões e pergunto-vos quais é que são as vossas estratégias para evoluir no português ou para progredir. Desi, as tuas estratégias?
Tenho alguns amigos portugueses e também do Brasil. Quase cada dia vejo canais de YouTube e notícias em português. Escrevo mensagens aos meus amigos, também há programas de YouTube como programas de cozinha e o meu objetivo de me tornar fluente e conseguir falar com confiança com falantes nativos.
E tu referes a algo muito interessante, que é associar os teus gostos, neste caso a culinária, a questão da cozinha, à língua. Ou seja, podermos ver um programa que nos interesse no português, em português, acaba por ser uma boa estratégia. Pode ser um programa de culinária, pode ser, por exemplo, um tutorial de maquilhagem, vamos supor. Pode ser uma reportagem, algum documentário sobre um tema que também nos interesse e ver esses documentários, esses vídeos em português ajuda-nos muito a evoluir e de uma forma que nos deixe satisfeitos, ou seja, que não seja como uma obrigação, porque está relacionado com os nossos interesses. Isso é muito importante. Stella, no teu caso, quais é que são as tuas estratégias?
Eu costumo ler muitos livros em português. Também vejo filmes, sobretudo séries em português. E também ouvo música em português. Ultimamente ouvi e escutei muito a canção de Pedro Mafama, Preço Certo, que acho muito linda. Porém, não sou muito adepta de ler notícias, visto que também não gosto muito de vê-las em espanhol ou em galego. Como comentava antes, prefiro focar-me naqueles aspectos de que gosto para aprender português com carinho e não com a sensação de obrigação.
Compreendo o que estás a dizer. Para terminar, a última questão que eu tenho para vos fazer é que aspectos culturais diferem da vossa cultura. Stella, para terminar.
São culturas muito próximas, estiver em contato, lembra da história, e portanto não há essa diferença abismal que pode haver entre a cultura portuguesa e a cultura, por exemplo, japonesa ou indiana, por exemplo. Porém, uma dissimilitude que queria indicar é a preservação do tradicional e do próprio que Portugal tem e que Espanha foi perdendo no turismo ou na hotelaria. Mas é uma opinião muito pessoal e que não todo mundo compartilha.
Muito obrigada. Desi, no teu caso, quais é que são as maiores diferenças culturais? Eu acredito que haja mais diferenças da Bulgária relativamente a Portugal do que a Espanha e Portugal, claro. Por aquilo que disseste, pelo contacto que nós sempre tivemos e pela proximidade geográfica também.
Sim, mas aqui na Bulgária também temos os santos populares, como em Portugal. Temos o São Pedro, o Santo António também, mas a data é diferente. O Santo António, aqui na Bulgária, celebra-se no dia 17 de janeiro, e em Portugal o Santo António é o santo padroeiro de Lisboa e celebra-se no verão no dia 13 de junho. E é como em Portugal é como uma festa religiosa. Outra diferença, aqui na Bulgária, eu sei que o cravo é um símbolo de Portugal, porque Portugal tem a revolução dos cravos, é a festa nacional do país, e aqui o cravo, os cravos e os manjericos são plantas que relacionam-se com a morte. Quando algo cheira, alguma coisa cheira a cravos e manjericos, não é bom. Na noite de 23 para 24 de junho, em Portugal celebra-se o São João, que é o padroeiro do Porto, e aqui no dia 24 de junho celebra-se, como já disse, outro santo, e é o santo dos farmacêuticos, dos curandeiros e das ervas que curam. Porque aqui em Bulgária há ervas que podem curar quase todas as enfermidades.
É muito engraçado o que estavas a contar do significado do cravo, porque em Portugal efetivamente tem um significado muito positivo, associado à alegria, associado à liberdade, associado ao início da nossa democracia. Tem um significado muito positivo. E na Bulgária, por aquilo que tu nos disseste, tem outro significado completamente diferente associado à morte.
Na Galiza, ligando o que comentava Desi, temos o costume de nos lavar com certas ervas que consideramos, achamos que têm propriedades de espantar, de afastar as bruxas.
Muito obrigada às duas. Chegamos então ao fim do nosso episódio. Agradeço-vos uma vez mais a vossa participação e a vossa colaboração, e que tenham as duas uma boa semana. No nosso site poderás encontrar a transcrição da conversa e exercícios interativos. Se tu também és aluno de português europeu de nível B2 ou C1 e quiseres participar neste podcast, entra em contacto connosco.